Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 19 de janeiro de 2021, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais uma Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E um estudo identificou que pelo menos 500 espécies de mamíferos em 131 países do mundo estão sendo usadas pela população local para o tratamento de doenças. Os dados são de uma revisão de pesquisa etnobiológica global realizada por pesquisadores brasileiros, entre eles o professor Diogo Provetti, do Instituto de Biociências da UFMS, que é quem conversa conosco sobre o assunto. Bom dia, professor Diogo, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo à Rádio Educativa UFMS.
Obrigado, Bárbara. Bom dia.
O professor Diogo é biólogo pela Universidade Federal de Alfenas, mestre em Biologia Animal pela Universidade Estadual Paulista e doutor em Ecologia e Evolução pela Universidade Federal de Goiás, com período de estudo na Universidade do Texas. Atualmente, é professor adjunto na UFMS e membro dos programas de pós-graduação em Ecologia e Conservação e Biologia Animal. Bom, professor, eu começo te perguntando sobre como surgiu a ideia de construir essa base de dados desse estudo.
Esses dados, na verdade, eles começaram a ser compilados pelos colaboradores, né, pelo pessoal lá da Paraíba e de Pernambuco, né? O professor Rômulo Alves, que é o primeiro autor do artigo, e o último autor, que é o professor Ulisses Albuquerque, eles trabalham já há bastante tempo com a etnobiologia, e especificamente o professor Rômulo, ele já tinha trabalhos, né, do grupo dele trabalhando com etnozoologia, e eles tinham realizado já esses trabalhos lá, né? Então já tinha uma certa experiência, um conjunto de dados coletados por eles. E aí ele, junto com outros alunos, né, e não só deles como desses outros colaboradores, né, que fazem são autores do trabalho, resolveram expandir isso para o mundo inteiro e aí compilaram essa base de dados para o mundo inteiro, né, de usos de mamíferos. Pela medicina tradicional, né?
E o que vocês puderam observar também com esse trabalho, professor?
Então, eu acredito que a grande inovação, como eu já tinha dito, né, esse tipo de trabalho de reportar ou informar ou descrever o uso de animais ou partes do corpo de animais e até plantas, né, como remédios ou para curas, por populações tradicionais, isso já vinha sido feito há bastante tempo, algumas décadas, justamente pela área de etnobiologia e etnozoologia especificamente, né, no nosso caso. Só que o que nós entendemos, ou o que nós começamos a explorar com essa base de dados mundial, é justamente o que leva... são os fatores que levam as pessoas a escolherem esses animais para tratarem determinadas doenças. E o que a gente viu é que o parentesco evolutivo ou filogenético, né, usando um termo mais apropriado, foi uma das coisas que permitiu faz com que as populações tradicionais escolham esses animais. Então o que a gente viu é que animais mais próximos filogeneticamente, eles são normalmente usados para tratar, ou partes do corpo desses animais são usadas para tratar doenças parecidas, né, ou as mesmas doenças. E a gente também viu esse padrão geográfico no uso, né, e apontando algumas regiões do mundo que tiveram mais usos de determinadas espécies, né, como a América Latina, o Sul e Sudeste da Ásia, né, que foram as regiões que tiveram mais registros de uso.
E qual é o objetivo desse trabalho desenvolvido?
Então, como já vinha sendo feito, né, esses estudos com mamíferos e outros animais também, répteis principalmente, né, no Nordeste, na região da Caatinga, os répteis também são bastante utilizados, né, o que a gente queria entender O que está levando essas populações à escolha? Como que eles escolhem, né? Será que essa escolha é aleatória? Ou se isso tem algum tipo de fator, no caso, algum fator, como a gente descobriu, que é um fator evolutivo, né? Que é o parentesco filogenético das espécies, ou tem algum tipo de fator, no caso de história de vida, algum atributo de história de vida das espécies animais que estão servindo, né, de indicativo para essas populações tradicionais escolherem também. O que a gente viu é que existem dois grandes grupos de mamíferos, né, os placentários e os marsupiais. E o que a gente viu, uma hipótese que a gente teria, que a gente tinha, na verdade, que a gente testou, será que espécies com maior amplitude de ocorrência, ou seja, espécies que ocorrem em uma maior área geográfica, elas são usadas mais vezes ou são usadas para tratarem mais doenças, que é o que a gente chamou de versatilidade, né, no nosso estudo. E o que a gente viu é que essa hipótese ela se confirma para marsupiais, né, que são aqueles bichos cuja prole se desenvolve numa bolsa, né, fora, que é o marsúpio, fora do corpo. São bem comuns na Austrália, mas aqui no Brasil a gente tem alguns representantes também. Mas isso não se confirmou para os placentários. E eu acho que as duas grandes novidades do estudo são essas, né?
Professor Diogo, quais metodologias foram usadas para o desenvolvimento desse estudo?
Primeira coisa, né? Como é que essa base de dados ela foi construída a partir de busca na literatura mesmo, em veículos que a gente já conhece, tipo o Google Acadêmico, Web of Science, Scopus, enfim, essas bases de dados bibliográficas. O ponto é como é que esses artigos, antes disso, né, antes deles serem publicados, como é que esses artigos eles contam a história de uso dessas espécies? Basicamente, os pesquisadores, né, que trabalham com etnobiologia, eles vão a campo, né, vão nessas comunidades tradicionais, ou enfim, em feiras e em outras locais que têm ou que vendem, né, essas partes do corpo desse animal e fazem entrevistas. E aí tem diversos tipos de questionários, né, estruturados ou não, em que isso vai se reportando, né, a espécie, para que ela é usada, e depois também tem uma consulta a taxonomistas, que são especialistas na identificação, para justamente identificar a espécie, né, particular que você tem esse uso. Então, esse é um ponto, essa é uma parte da história. Agora, que é como esses artigos são feitos. Aí depois a gente encontra eles depois de publicado nessas bases de dados. E aí, a partir disso, a gente fez uma grande matriz de dados, né? E com isso a gente utilizou um conjunto de dados disponíveis publicamente, que são justamente a filogenia, que é a relação de parentesco entre as espécies evolutiva. Dados de história de vida também, né, que são tamanho do corpo, né, ou massa corpórea, no caso de mamíferos, e esse o tamanho da área geográfica, e a gente também calculou esse que a gente chamou de índice de versatilidade, que é basicamente um número que quantifica o quanto que aquela espécie é usada, né, o quão versátil aquela espécie é, para quantas doenças aquela espécie é utilizada. E aí, a partir disso, a gente aplicou um conjunto de análises estatísticas, que são chamadas de métodos comparativos filogenéticos, que levam em conta esse parentesco entre as espécies, né, para responder questões. Então, a gente testou, como eu tinha falado antes, né, se espécies mais próximas elas têm usos similares, ou elas são usadas para tratar as mesmas doenças. Uma outra questão que a gente estava analisando é espécies que ocorrem numa área geográfica maior, são usadas para tratar mais doenças, né, e assim por diante. E aí foi o que a gente encontrou, né? São espécies mais aparentadas, de fato, são utilizadas para tratarem as mesmas doenças, e marsupiais são que ocorrem numa área geográfica maior, têm versatilidade maior também, né? São usadas para tratar mais doenças.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Diogo Provetti, do Instituto de Biociências da UFMS, sobre um estudo que aponta o uso de 521 espécies de mamíferos no tratamento de doenças, incluindo 155 ameaçadas. Professor, de que forma essa base de dados contribui aí para a área e para a sociedade de um modo geral também?
Eu acho que de duas formas. A gente tem talvez duas grandes áreas que o nosso trabalho possa ter implicação, né? Os nossos resultados podem ter implicação. Uma é a conservação de vida selvagem, né? Que é uma coisa talvez um pouco mais óbvia, que é entender como que o uso desses animais para tratarem doenças, né? Aí a gente não está entrando no nosso artigo, inclusive um revisor até perguntou, né? Ah, mas vocês não estão dizendo se isso funciona ou não. Não, isso não é, a gente não está dizendo isso. O que a gente está estudando é o que, de fato, essas populações elas usam, elas dizem que usam uma determinada parte de um animal para tratar uma doença. Agora, se aquilo faz sentido ou se tem alguma efetividade, aí já é uma outra história. Isso tava fora do escopo do nosso estudo. O ponto é, esse uso, né, seja ela por meio de caça ou algum tipo de criação específica, isso exerce uma pressão sobre a população daqueles animais. Isso pode ser uma fonte, né, de risco, de extinção. Pode exercer, né, pode levar uma determinada população de uma espécie à extinção justamente pelo uso em excesso para extrair um determinado, algum óleo ou algum chifre ou, enfim, alguma parte do corpo desse animal para tratar algum tipo de doença específica. Então, isso é uma parte, né, dos nossos resultados que tem implicação para a conservação, porque ajuda a entender, né, não só os outros riscos que a gente já sabe, mas esse também a gente ressalta isso. E uma segunda parte é justamente sobre o ponto de vista da saúde pública, né? Porque, como a gente viu, a gente está passando por uma pandemia, né, de um vírus, né, que é um vírus, é um coronavírus, e a gente sabe que, na verdade, a gente tem duas grandes correntes de pensamento que dizem que esse novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, ele pode ter surgido ou ter tido um evento de spillover, né, que seria ser um vírus pular de um animal para outro, né, ele infecta normalmente um animal e depois passa a infectar o humano. Alguns estudos estão dizendo que pode ter vindo de um morcego, outros podem ter vindo do pangolim. Até onde eu sei, parece que o pangolim seria o maior culpado, de fato, né? Não culpado porque, enfim, o pangolim não pediu para ser utilizado, né? Mas parece que o pangolim é que era o reservatório desse vírus, que é o SARS-CoV-2, que acabou passando para o humano. Então, o que acontece? Lá na feira, no mercado público lá de Wuhan, existiam esses animais, alguns inclusive vivos, né, que eram vendidos, comercializados. Alguns deles passavam por um processo de cocção, mas outros até não, ou um processo parcial de cocção. Então, o que aconteceu? Esse vírus que infectava essa espécie, né, ou seja, o pangolim ou o morcego, ele sofreu uma mutação e passou a infectar a espécie humana. Então, os nossos resultados, eles podem indicar qual seria o próximo vírus ou o próximo reservatório, né, desse vírus, que é uma espécie selvagem que poderia estar sendo utilizada para um determinado fim, né, no caso de tratamento de doenças, que poderia ser um reservatório de vírus que poderia infectar o humano, né? No caso do pangolim, né? Se de fato o pangolim for o reservatório natural do SARS-CoV-2. Então, os pesquisadores, eles poderiam pegar os nossos resultados e entender, ó, vamos olhar aqui para o pangolim, ele é usado para tratar determinadas doenças. Então, qual é o parente mais próximo evolutivamente do pangolim? Será que ele também é utilizado para tratar determinadas doenças? Tá, legal, então a gente pode esperar que essa outra espécie próxima do pangolim possa exercer algum tipo de risco, né, para a espécie humana, porque um vírus que normalmente infecta essa espécie pode passar, né, pode sofrer uma mutação e passar para o humano. Então, esses eventos, né, são chamados de spillover, quando o vírus pula de uma espécie para outra, O que acontece é isso, é sempre o vírus ele sofre um processo de mutação e ele sempre vai passar de uma espécie mais aparentada, né, uma espécie para outra, só que espécies aparentadas. É mais difícil um vírus sofrer um tipo de mutação e passar a infectar uma espécie que é mais distante evolutivamente, né? Por quê? Porque o vírus ele está adaptado ao processo, ao sistema imunológico, fisiológico, né, e todo a bateria de proteínas daquela espécie, né, que ele infecta originalmente. Então, espécies mais próximas, filogeneticamente, têm um sistema imunológico, fisiológico, mais parecido do que espécies mais distantes. Então, é mais fácil, caso ocorra uma mutação no vírus, que ele possa ter a capacidade de infectar uma espécie mais próxima do que uma espécie mais distante. Né? No caso, tanto o pangolim quanto o morcego, eles são mamíferos, então eles são mais próximos da gente do que, sei lá, um cágado, né? uma lagartixa, que é um réptil. Então, eu acho que são essas duas grandes contribuições que a gente tem no nosso artigo. Né? Tanto a conservação, né, de vida selvagem, que a gente enfatiza, a gente lança à luz que o uso dessas espécies para tratar doenças pela medicina tradicional pode ser uma fonte de risco extra, que até agora era negligenciada, né? E sob o ponto de vista da saúde pública mesmo.
E quem integra a equipe do estudo, né? De que forma cada um contribui ali com o trabalho?
Então, como eu disse, a gente começou a trabalhar junto com o professor Rômulo Alves, que é lá da Estadual da Paraíba, e tem alunos deles que foram responsáveis pela compilação dos dados, alunos de mestrado, doutorado, e o professor Tiago Gonçalves Souza, que junto comigo encabeçou a análise de dados. Né? A gente, eu e ele ficamos com a análise de dados, e depois o professor, tanto o Rômulo e o professor Ulisses, eles ajudaram bastante na interpretação dos dados, também na formulação das questões, né, e das hipóteses que a gente acabou testando, né, usando esses métodos comparativos filogenéticos. E depois a gente, todo mundo ajudou na redação do manuscrito. Né?
Professor, para a gente encerrar a nossa entrevista, vocês pretendem expandir esse estudo de alguma forma? Tem algo sendo feito já atualmente?
Pretendemos, sim. Na verdade, esse tipo de estudo nosso, existia já um estudo até relativamente recente feito com plantas, né? Mas para animais, esse foi de fato o primeiro, né? Que a gente encabeçou aí, foi uma coisa um pouco mais inovadora, né? Só que existe também uma base de dados já montada ou parcialmente montada com répteis, que como eu disse, lá na região da Caatinga, eles são bastante diversos, né? Facilmente encontrados, o famoso calango, né, que é bastante utilizado não só para alimentação, né, das populações tradicionais, mas também para tratamento de doenças. E a gente pretende, sim, expandir, né, esse tipo de estudo para répteis e futuramente outros vertebrados terrestres. Né. Anfíbios são menos utilizados, mas a gente também pode analisá-los no futuro e aves também.
Chegamos ao fim de mais uma entrevista. Nós conversamos hoje com o professor Diogo Provetti, do Instituto de Biociências da UFMS, sobre um estudo que aponta o uso de 521 espécies de mamíferos no tratamento de doenças, incluindo 155 espécies ameaçadas. Professor Diogo, muito obrigada pela sua entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre às ordens. Abraço, até mais.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet, é só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.